Boa tarde aqui aos meus colegas de painel. Estes investimentos são muito importantes, mas é preciso ter uma coisa em mente, que é, há um grande dinamismo, mesmo na perspectiva dos decisores políticos, da evolução do mercado, ou seja, a percepção do mercado. Quando eu entrei no governo em 2018, e se eu chegasse agora ao governo, tinha uma percepção completamente diferente sobre necessidades, prioridades e também, eu em 2020, por exemplo, havia uma ideia de que o hidrogênio poderia ter uma participação maior nos consumos finais de energia do que tem hoje. Não significa que não há utilidade para o hidrogênio, significa que o hidrogênio tem, se calhar, uma utilidade mais circunscrita e adaptada a certos usos e não a todos. Mas, o principal, eu acho que o principal, eu tentaria dividir, pelo menos da perspectiva, porque também é diferente os países. Se eu fosse ex-secretário de Estado de Energia da Alemanha ou da Polónia, teria um discurso diferente. Portanto, o país onde estamos e onde exercemos as nossas funções importa, não é? O Brasil é uma grande potência renovável, Portugal à sua escala e sobretudo no contexto europeu também é. Isso torna o papel dos decisores políticos e do caminho que temos de percorrer mais fácil. Mais desafiante, sem dúvida, mas mais fácil. É mais fácil um político eleito democraticamente ter pela frente uma perspectiva positiva de desenvolvimento para o país. Um alemão, olhando para a situação atual, a situação é mais angustiante. Não estamos propriamente a construir um futuro radioso, quanto muito estamos a tentar sobreviver e a agarrar-nos ao glorioso que está no passado. Portugal, nesse sentido, só tem futuro e o Brasil, que é oficialmente o país do futuro, neste caso é mesmo o país do futuro, porque se há país no mundo que pode olhar para este processo, por muito difícil que seja, com algum otimismo e com confiança que tem os recursos naturais, institucionais, necessários para enfrentar esse desafio. Eu tenho inveja do Brasil nessa... E somos um país bastante abençoado do ponto de vista de recursos na Europa, mas não há país... No contexto europeu somos, juntamente com isso. Se calhar por essa razão é que o primeiro projeto de larga escala de hidrogênio acontece em Portugal e não noutros países. Mas eu diria que do ponto de vista do investimento, nós passámos de uma fase relativamente fácil e não muito especializada de investimento massivo em renováveis sem grande critério. E agora entramos numa fase mais exigente, onde a integração dessas renováveis no sistema... Ou seja, a primeira fase foi quase uma fase parasitária, em qualquer pessoa, banco, instituição financeira, com dinheiro... O investimento em renováveis era um investimento relativamente óbvio porque tinha baixo custo de capital. Isto coincidiu com o período mais baixo de taxas de juro dos últimos 100 anos, não é, com taxas de juro na prática de zero durante 10 anos na Europa. Preços relativamente elevados no contexto mundial da energia e basicamente investir em renováveis era relativamente fácil, porque limitava-se a capturar as rendas. Não havia um desafio muito significativo de planeamento, era mais vamos fazer e vamos fazer rápido, e quanto mais melhor e muito. Hoje estamos noutra fase, em que temos que pensar o sistema como um todo. O volume de investimento total e o potencial de investimento não diminuiu, mas ele exige maior e melhor articulação entre políticas públicas. Não há provavelmente um setor onde coexistem de forma, que coexistem de facto visões em simultâneo, profundamente estatistas de planeamento e profundamente liberais de mercado, coexistindo e sendo ambas necessárias. Não há muitos setores económicos onde isso exista. Normalmente há uma abordagem mais estatista de planeamento central ou há uma abordagem mais económica liberal. Eu não conheço nenhum setor onde as duas coexistem, onde se planeia para o mercado, onde o Estado e monopólios públicos identificam necessidades de rede, identificam, mapeiam, classificam essas necessidades e criam mercados profundamente liberais e provavelmente dos mercados mais descentralizados e que correspondem mais ao ideal de mercado. Eu estudei economia, certo, nós estamos na mesma universidade que estudámos. Não há porventura setor onde aquilo que nós aprendemos nos modelos matemáticos da faculdade se aplique de forma mais exata do que no setor da energia. Mas tudo isso feito através de planeamento central, que é um pouco paradoxal. Mas, e portanto, o que eu diria que agora, para um país como Portugal, o grande desafio não é tanto volume de investimento, é a capacidade de pensar o sistema como um todo, identificar a complementaridade entre tecnologias, identificar as necessidades necessárias de rede, identificar também, há uma política europeia, é prioridade à eletrificação e o que não puder ser eletrificado recorre-se a outras alternativas, é aí que entra o hidrogênio, o gás natural como backup para as renováveis, mas a orientação da política europeia, e Portugal segue-a com entusiasmo porque pode, porque tem recursos para tal, é a eletrificação e promoção das renováveis, mas todo este novo desafio de integração adequada no sistema, de transformar ativos que começaram por ser não flexíveis e que agora têm que se comportar de forma flexível, seja através de baterias ou mesmo sem baterias. Têm limitações, obviamente, o solar e o eólico, mas são bastante flexíveis, às vezes só a descer e não a subir, mas podem participar e devem participar na gestão ativa do sistema elétrico. Portanto, eu diria que o maior desafio hoje é um planeador central, porque tudo é feito com planeamento central, perceber que é um parceiro do mercado, perceber que é um criador de mercados e perceber que tem como grande, seu grande papel, pensar um sistema que é depois, na sua substância, conduzido pelo mercado. O que é que eu quero dizer com isto? Eu sou um forte crente na necessidade de planeamento central em energia, mas é preciso fazer o que é que esse planeamento, é preciso perceber o que é que esse planeamento. Solar feito de raiz novo, financiado com PPAs, em que há imediatamente um acordo entre geração e consumo para viabilização mútua, ou seja, o off-take de longo prazo viabiliza o investimento da geração, mas também a existência de um acordo de longo prazo de fornecimento de energia também viabiliza o consumo, porque um projeto industrial de hidrogênio tem que mostrar aos seus financiadores, seja por capitais próprios ou capitais alheios, que tem as condições para desenvolver esse projeto e, portanto, o PPA neste momento é um instrumento de viabilização mútua de investimento, quer do lado de antes era visto apenas como um instrumento de viabilização da geração e hoje é da geração e do consumo. Tudo isto exige enormes esforços de planeamento, de articulação. Nada disto é possível sem políticas públicas robustas, nada disto é possível sem uma forte colaboração entre setor público e setor privado, entre políticas públicas e mercado. Portanto, esse é o grande desafio europeu, que neste momento na Europa a grande prioridade, e é por isso é que vemos grandes utilities como as grandes europeias, a Iberdrola, a EDP e a Endesa, a sua nova prioridade estratégica não é o abandono do investimento em geração, mas é um maior peso no investimento em redes. Todas estas empresas anunciaram no seu portfólio global de investimentos, uma maior prioridade às redes. E que é, obviamente, neste momento um dos bottlenecks europeus. O Brasil tem, é das maiores, se não maior, não sei, se calhar a Índia é maior, não sei, mas é, se não é a maior, é das maiores redes interligadas do mundo. Mas a Europa tem, não, tem uma grande rede interligada, que não fica atrás da do Brasil. O que tem é 27 Estados-membros, não tem um ONS sozinho, não tem uma ANEL, e não tem, e portanto tem instituições que permitem pensar de forma integrada um sistema interligado, coisa que a Europa não tem. Mas a grande prioridade europeia é, sem dúvida, redes, e uma área da maior importância para o funcionamento ótimo do setor elétrico, que é a área da digitalização. Falando agora um bocadinho do Brasil, eu confesso que me assusta um bocadinho, sem querer dar aqui lições a quem trabalha nisto todos os dias e pensa nos dias, eu fico um pouco assustado quando olho para o Brasil. Porque ao mesmo tempo que o Brasil tem recursos institucionais únicos no mundo, basta, nem é preciso pensar na Europa, pensemos nos Estados Unidos, que também é uma federação, mas não tem um mercado unificado, nem instituições únicas, quem dera a FERC ter o poder que tem a ANEL ou a ONS no Brasil. Portanto, o Brasil tem todas as condições. Mas eu confesso que não vejo como será possível o Brasil conduzir uma transição energética bem-sucedida, integrando recursos distribuídos, baterias, mantendo o atual modo de operação do sistema elétrico brasileiro. E foi em conversas com a ANS, fiquei um pouco assustado, porque me parece que não vão mudar o modo de operação do sistema brasileiro. O que é que eu quero dizer com isto é, não me parece ser possível, parece-me mesmo impossível, operar um sistema elétrico da dimensão do Brasil, com a multiplicação, que não vai parar de crescer, de geração distribuída, de baterias, com modelos de negócio que já não são com base em custos, mas com base em estratégias oportunísticas de arbitragem e outras, de manter o sistema de espaço unificado centralizado no Brasil. Parece-me impossível, altamente ineficiente, contratar baterias pagando-lhe um valor fixo para depois o ONS gerir a bateria, parece uma negação das virtudes das baterias, que é serem exatamente centralizadas, flexíveis e responderem a uma multiplicidade de modelos de negócio que nenhum modelo centralizado pode capturar. E fala aqui um membro do Partido Socialista Português, considerado da ala mais à esquerda do Partido Socialista. Portanto, sou insuspeito, mas se há coisa que reconheço é, nós precisamos de planeamento central integrado, e o Brasil nisso tem, mas precisamos de modelos descentralizados e sinais de preço eficientes que o Brasil não tem. E enquanto o Brasil não escolher adotar e fazer uma migração para este modelo, problemas de curtailment, de conflitos insanáveis entre geração distribuída e não distribuída, sem mercados eficientes, sem um mercado diário que funciona sério, sem um mercado intradiário que funciona sério, o Brasil não irá conseguir, na minha opinião, integrar de forma bem-sucedida. E, portanto, peço aos responsáveis brasileiros que aqui estão e que têm influência nestas matérias, por favor, na medida do possível, lutem também pela alteração do despacho e o abandono do despacho centralizado. O ONS percebe que possa ter alguma angústia a pensar que vai deixar de controlar o seu bebê. Mas não. A REN já não controla o bebê dessa maneira, mas continua a ser um pai muito presente e que toma conta do setor com grande capacidade. E, portanto, acho que o ONS não devia ver mercados descentralizados como uma ameaça, mas como um complemento e até como uma ajuda, porque há muito trabalho para o gestor global do sistema, no caso português, para a REN fazer, integrando plenamente os mercados como está na lei europeia, como hoje eu acho que é a única maneira de integrar. Ou seja, o Brasil já não tem um perfil hidrotérmico, mas continua a ser gerido como se tivesse. E enquanto não abandonar esse modelo, vejo muito difícil. Isto tem a ver com investimento, porque sem mudar isso, a certa altura nós criamos, ou seja, ter um enquadramento correto ao nível do despacho, ter um sistema elétrico bem desenhado é condição, para mim, essencial e primeira para conseguirmos volumes significativos de investimento na energia. E se isso não tivesse sido feito na Europa, nós hoje tínhamos uma crise de investimento. E eu penso que se isso não for feito no Brasil, e o exemplo disso é a disputa entre a geração distribuída e a geração descentralizada, ou a microgeração, não faz sentido. O papel não é comprar uma guerra civil entre o setor solar centralizado e o solar descentralizado. A resposta é fazer o que eu fiz em Portugal. Eu integrei a geração distribuída, recusei todos os subsídios à geração distribuída, recusei sempre net metering, mas Portugal tem a legislação mais avançada da Europa na geração distribuída sem estes dois problemas. sem net metering e sem subsídios. Portanto, competem em mercado, descentralizada e com visibilidade, não total, mas quase total pelo operador de sistema. Acima do megawatt controla tudo e corta tudo, seja no transporte, seja na distribuição. E acho que assim, sem termos um sistema que privilegia ou a centralizada ou a descentralizada, criou condições para ambas e acho que hoje beneficiamos com isso, porque temos um crescimento forte da geração distribuída e microgeração, um crescimento forte da geração descentralizada, mas não temos conflitos institucionais no setor, como há no Brasil. E, portanto, muita atenção, visibilidade e digitalização das redes de distribuição, inclusão tudo sobre, de toda a geração, na medida possível, no despacho do ANS, e repensar seriamente o despacho centralizado, que, na minha opinião, é incompatível com a integração de uma multiplicidade de ativos, como já está a acontecer hoje no Brasil, e é uma tendência que tenderá a acentuar-se. Não queria dar aqui um reparo no final, mas pronto, como já é tarde.
Muito obrigado, ministro. Foi muito bom.